Diz assim o Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Versículo 22. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Aleluia. Rei deste lugar, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Senhor. Exalta agora o teu nome, Senhor, através desta palavra, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu nome através desta ministração, Senhor da glória. Fala a tua igreja, fala a este povo, Senhor da glória. Enche com teu Espírito Santo cada vida que aqui está, Senhor. Que haja, Senhor, um grande mover espiritual, eu te peço, Senhor. Toma minha mente, toma o meu coração, Senhor. Toma os meus lábios, Senhor da glória, para que eles profiram aquilo que está no teu coração, Senhor. Eu abdico, Senhor da glória, dos meus pensamentos, Senhor. Eu rejeito os meus sentimentos, Senhor da glória, agora, Senhor, para que tu fales alto ao meu coração, à minha mente, para que tua igreja, para que a minha vida seja edificada agora pela tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, é esta bênção que eu te peço para o teu povo esta noite, para a glória do Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus tem cuidados muito especiais para a sua igreja, para o seu povo, né? Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele escreve histórias para a nossa vida, e muitas vezes as nossas jornadas, muitas vezes, né, os nossos caminhos são ali trabalhados pelo Senhor de tal forma que muitas vezes nós achamos que nós estamos sofrendo demais, além daquilo que nós devemos sofrer, ou que nós não precisávamos passar por determinada situação. Mas nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes, quantas vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós nos aproximemos mais dele, para que nós o conheçamos, para que nós nos conheçamos também, porque muitas vezes Deus permite que algo aconteça na nossa vida para que nós entendamos qual é o verdadeiro tamanho da nossa fé. Porque muitas pessoas às vezes acham que tem muita fé e na verdade não tem. Ou algumas pessoas acham que tem pouca fé e na verdade tem muita fé. E muitas vezes, irmãos amados, as provações que vêm sobre a nossa vida servem para que nós verdadeiramente nos conheçamos. Já falei isso diversas vezes aqui, porque Deus conhece aquilo que você vai fazer. Então nós sabemos que muitas vezes as provações vêm para que nós nos conheçamos, e muitas vezes nós recebamos de Deus aquilo que Deus tanto quer nos entregar, para que nós entendamos que a recompensa de uma atitude é a honra de Deus. Conforme foi falado aqui pelo diácono Leonardo, né, Deus honra os teus filhos, Deus honra aqueles que são fiéis, Deus honra uma palavra profética, né, de um profeta, Deus honra, né, uma palavra de bênção que você lança sobre uma vida. Nós entendemos que Deus está vivo. Nós entendemos que Deus trabalha em favor dos seus. Nós entendemos que quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele não estava brincando, exagerando, mas ele estava determinando algo que seria fundamental para a igreja de Cristo, algo que seria fundamental para a tua vida: a presença de Deus neste mundo. Nós vemos uma história aqui, irmãos. Nós lemos uma história. Jesus estava chegando a uma cidade que ficava muito próximo de Cafarnaum, uma cidade chamada Naim. E esta cidade, entrando nesta cidade, Jesus se deparou com um cortejo fúnebre. Existia um cortejo fúnebre, e ele via ali uma grande multidão vindo, né, acompanhando esse cortejo fúnebre, e Jesus ia de encontro a esse cortejo fúnebre, porque ele ia entrar na cidade. E a Bíblia relata que junto com Jesus Cristo estavam seus discípulos, e vinha também uma grande multidão. E Jesus se deparou com uma mulher que chorava, e chorava muito, porque aquela mulher era viúva, e aquela mulher estava ali sepultando, levando dentro de um caixão, segundo a Bíblia, o seu único filho. Uma história muito triste, porque a mulher já não tinha marido, e o único filho daquela mulher havia morrido também. E nós temos que entender que naquela época, né, uma viúva passava grandes necessidades. Uma viúva, não era fácil, né, ser uma viúva. Ela dependia ali de ajuda, de misericórdia das outras pessoas. Tanto é que Deus disse que a nossa obrigação era amparar as viúvas. A obrigação da igreja naquela época, Deus deixou bem claro isso. Uma das obrigações da igreja que foi formada após Jesus Cristo ascender aos céus era amparar as viúvas e os órfãos. Era uma situação extremamente difícil. Você imagina uma pessoa enfrentando uma dificuldade desse tamanho, irmãos? Uma dificuldade de já não ter mais ninguém para ampará-la, para cuidar dela. Sendo que naquela época era tudo mais difícil, os rituais eram extremamente fortes. A obrigação do filho era sustentar os pais, já não havia mais filho e não havia mais marido também. E você, como eu, irmãos amados, vivemos num mundo difícil. Eu tenho convicção de que se nós, né, hoje perguntássemos, né, quais pessoas aqui não têm nenhuma luta, não está enfrentando nenhuma luta, nós não encontraríamos nenhuma mão abaixada, porque lutar para vencer neste mundo faz parte da nossa vida. Não adianta, irmãos, você acreditar que você vai viver neste mundo sem ter que lutar. Porque viver ao lado de Deus pressupõe lutar, vencer principalmente a tua carne, né? Não há só, né, as lutas que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes na nossa casa, mas nós temos que lutar quantas vezes contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra os nossos sentimentos. Quantas vezes nós temos que lutar para nos apresentar diante de Deus contra o pecado, porque Satanás é astuto, ele observa, ele sonda, ele não consegue ler a tua mente. Satanás não consegue ler o teu pensamento como Deus lê, mas ele observa os teus olhares, ele observa as tuas palavras, ele observa tudo aquilo que está ao teu redor para colocar diante de você uma bandeja com manjares deliciosos à sua alma. E quantas vezes esses manjares são ali fonte de maldição, de dor e de pecado. Viver lutando faz parte da nossa vida. Você deveria olhar para Deus no meio da sua luta, buscar nele sempre a ajuda necessária para você vencer, e você agradecer, porque você tem forças para lutar. A Bíblia, ela é plena, a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. ela é extremamente sábia. E Jesus, certa vez, disse através do apóstolo Paulo, né, que nós devemos dar graças em tudo que nós passamos neste mundo. Em tudo, dai graças. E é perfeitamente compreensível isso. Talvez você, em determinado momento da sua vida, você fala, mas como que eu vou agradecer a Deus por uma dificuldade? Como eu vou agradecer a Deus por um problema? Não, você tem que agradecer a Deus porque você está vivo e você tem Deus, e Deus vai te ajudar, e Deus vai trazer a vitória, e Deus vai colocar você de pé sempre. Portanto, não murmure ou reclame, mas antes, vença com Deus. Vença com Deus. Em tudo dê graças. Existe um sentido espiritual nisso. E os crentes são diferentes mesmo, porque os crentes, na luta, eles se sentem confortados por Deus e têm momentos para agradecer a Deus, né? Esses dias tivemos aí um problema com o Daniel, né? Teve o seu carro roubado e ele agradeceu a Deus, né? O Alan, outro dia, né, com a irmã Dayana, né, teve o seu carro, o carro quebrou, depois que eles entraram num posto de gasolina, e eles agradeceram a Deus, mas o carro quebrou, como é que vai agradecer a Deus? Lógico que agradece a Deus, que Deus levou até lá, porque uma peça quebra, uma peça desgasta, Deus não vai fazer uma peça nova para o carro, você tem que cuidar do carro, né? E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas não compreendem isso, mas nós compreendemos, e conseguimos agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele nos dá nesse mundo de refrigério no meio das nossas lutas. De refrigério no meio das nossas lutas. E Deus é tão bom, irmãos, que muitas vezes a luta, ela é oriunda de um erro. Às vezes uma luta é oriunda de um pecado que foi praticado num tempo anterior. Quantas vezes uma luta, ela é motivada por negligências espirituais em relação a Deus. E quantas vezes, no meio do deserto, quando você vai para o deserto, quando você vai para ser ali, né, tratado por Deus, Deus no meio do deserto cuida de você. Como Ele cuidou do povo de Israel, né? Mandou o povo de Israel ir para o deserto porque eles blasfemaram contra Deus quando mandaram os 12 espias na terra prometida, e Deus mandou voltar para o deserto. Deus mandou castigar o povo no deserto. O povo era ali, teve que caminhar por 40 anos, mas nos 40 anos Deus estava ali dando pão, dando água, protegendo do sol, protegendo do frio à noite, porque no deserto é muito frio à noite, você sabia disso? No deserto faz uma temperatura negativa à noite. Durante o dia é um calor terrível, e à noite um frio terrível. Você tem uma ideia? As rochas no deserto, elas racham de madrugada, durante a noite, por causa da mudança de temperatura brusca. E Deus cuidou de tudo, castigando o povo ali para aprenderem a viver com Deus. Deus estava sustentando, Deus estava conduzindo, alicerçando e levando para que o povo pudesse alcançar as suas bênçãos, porque o objetivo de Deus é te abençoar. O objetivo de Deus é te dar uma bênção poderosa, grande. Conforme foi dito aqui pelo presbítero Alain, o Senhor falou claramente na sua palavra: eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Pensamentos de Deus, de bênção. Esse é o desejo de Deus. É? Mistura o desejo de Deus de nos abençoar com a nossa fidelidade, o que acontece? A bênção acontece. A bênção se materializa na nossa vida. O problema é quando o povo, né? É quando o povo de Deus, se rebela contra Deus. Basta um pequeno problema, basta uma pequena situação difícil na vida. A pessoa já esmorece, já sai da presença de Deus, já não ora, já blasfema contra Deus, e aí vai para o deserto. Adiou a bênção. Adiou a bênção. E aí vai ter que caminhar até a pessoa provar para Deus que ela é fiel, para ela receber aquilo que ela já deve ter recebido há muito tempo. Há muito tempo. Eu volto a dizer o que eu sempre falo: povo de Deus, o povo de Deus tem uma habilidade tremenda de adiar as bênçãos de Deus na sua vida. Tem uma habilidade terrível de fazer isso.
Deus quer abençoar e o povo de Deus quer estragar. O povo de Deus estraga a vontade de Deus. A bênção está pronta, está para ser entregue, e as pessoas fazem com que Deus tenha que tratar as vidas. Porque Deus não vai abençoar o pecador. Deus não vai abençoar o desobediente. Entenda isso, irmãos. Deus não vai abençoar o desobediente. Deus não vai abençoar o pecador. Deus vai querer tratar essas vidas. Deus ama e vai querer tratar essas vidas. E vai mandar para um lugar para aprenderem a viver com Deus, aonde não é bom. O deserto não é bom. Apesar de ser cuidado por Deus, não é bom, né? Quem quer ir para o deserto aqui? Não, né? A gente tem que fazer que nem diz a canção que nós cantamos aqui, né? O Rio de Deus. O profeta Ezequiel teve uma visão espiritual, foi levado por um anjo, e ele foi levado assim a um rio, e ele colocou os pés no rio, e a Bíblia diz que as águas davam no tornozelo de Ezequiel. E aí o anjo mediu mais ou menos assim 200 metros para frente e mandou que Ezequiel entrasse no rio. E aí já as águas davam no joelho de Ezequiel. E aí o anjo mediu mais 200 metros e pediu para que Ezequiel entrasse mais um pouco no rio. E já o rio dava nos lombos dele, na cintura dele. E aí o anjo mediu mais um pouco e falou assim: entra no rio agora. E quando ele entrou no rio, o rio já tomava todo o corpo dele, já não conseguia dominar mais, não conseguia mais se controlar mais. E a Bíblia diz que esse é o rio de Deus, e essa é a vontade de Deus, que você não fique nos tornozelos nesse rio, que você não fique nos joelhos, que você não fique na cintura, mas que você entre no rio, mergulhe no rio e deixe o rio te levar. Deixe o rio levar o teu corpo, deixe o rio levar a tua vida, deixe o rio te levar, o rio do Espírito Santo, o rio de Deus. Tem muita gente que está com os pés. Sabe quando você coloca a mão assim na água e fica um tempão, ela fica toda enrugada? Tem gente que está com os pés tudo enrugado já. E a canela seca. Porque está tanto tempo com o calcanhar na água e não avança no rio. E Deus está falando: avança no rio, porque o rio vai te levar. Avança no rio, porque o rio vai te levar. E a pessoa está lá com os calcanhares lá, satisfeita da vida, com o calcanhar, com os pés todo enrugado de tanto tempo que está lá naquele lugar. E Deus está falando: vai, vai. E a pessoa não sai do lugar. Não há como ser levado pelo Espírito Santo desta forma, porque o rio não te tomou, porque você não mergulhou, porque o rio não dominou a tua vida. Não há forma de você ter contato pleno com Deus se você não deixa esse rio te levar. Porque enquanto você tiver controle, enquanto você comandar, esse rio não vai conseguir te levar, porque você vai ter medo, porque você vai rejeitar. Deus quer tomar conta, Deus quer dominar, Deus quer te levar para um caminho bom. A Bíblia diz que esse rio, por onde esse rio passar, haverá vida. Haverá vida. É esse rio, o rio maravilhoso, o rio de Deus, que Deus quer hoje, né, lançar sobre a sua vida. É nesse rio que Deus quer que você avance hoje. Se você está com os pés, com os calcanhares nesse rio, Deus quer que você avance hoje. Talvez para você ficar com os joelhos cobertos, talvez para você ficar com os seus lombos cobertos, com a sua cintura coberta, ou talvez para você mergulhar definitivamente e deixar, falar: Senhor, me leva pelos teus caminhos, Senhor, me leva, né, pela unção do teu Espírito Santo, para onde eu tenho que ir, Senhor, me leva. É esta a vontade de Deus. Por isso que ele deu a visão espiritual para Ezequiel ali naquele lugar. Por isso que ele levou Ezequiel até esse rio, que representa ali a presença de Deus. Representa Jesus Cristo, Filho de Deus. No Salmo 46 nós vemos ali uma outra profecia maravilhosa, quando o Senhor fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, diz o Senhor. Esta cidade, diz o Salmo, jamais será abalada. Deus a ajudará antemanhã. Deus te guarda, Deus te protege, porque esse rio pasta pela cidade, que é você. Porque esse rio que vem do trono de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, te alegra. E ela jamais será abalada. Jamais será abalada. Deus cuida de você. Deus quer o melhor para você. E Deus tem poder para te dar o melhor. Quanta coisa maravilhosa, né? Ele quer o melhor e Ele tem poder para te dar o melhor. Então receba o melhor. Então deseje o melhor. Então avance para o melhor. Então busque o melhor. Então tenha contato com Ele para que você tenha o melhor. Deus quer estreitar os laços com a tua vida esta noite. Deus quer estabelecer vínculos novos. Deus quer estabelecer ali desejos novos. Deus quer fazer nascer do coração algo que já brotou e talvez, né, não tenha germinado, não tenha nascido ainda. E Deus quer que esta semente que já está no teu coração frutifique hoje. Frutifique hoje. Que Deus olhou para você esta noite. E Ele quer te dar refrigério nas tuas lutas. E Ele quer te trazer, né, te trazer novamente a presença dEle, para que você sinta alegria nisso. Nós vemos aqui que Jesus encontrou aquela viúva desamparada já. Ele ficou triste. E Ele chamou a mulher e falou: não chores, mulher. Não chores, mulher. Que palavra maravilhosa de ouvir de Jesus falando, né, para nós, né? Quem já chorou na presença de Deus aqui? Não na presença do homem, na presença de Deus. Levanta a mão, mãe. Ô, glória. Eu já chorei muito na presença de Deus. Já chorei demais. Eu já ouvi Deus falando coisas para mim, né? Já vi Deus me dando muita bronca no meio do choro, né? Deus já me deu muita bronca. Mas Deus já me falou: não chores. É. Uma vez eu estava orando da igreja que a gente dirigia, né? Isso para mim marcou tremendamente a minha vida. Eu estava ali na sala pastoral, antes do culto começar, fui lá orar, clamando pela igreja: oh Senhor, ajuda aí, Senhor. Oh Senhor, abençoa a igreja. E chorava, e chorava, e chorava: oh Senhor. E Deus veio assim, irmãos, e falou para mim: levanta-se, porque a obra é minha. É. Eu ouvi aquela voz assim, né? Parei. Tirei o box, levantei, tudo sem graça, e fui pro culto. Fui ministrar o culto. Porque Deus, o homem muitas vezes se faz de pobre coitado, né? E Deus falou: levanta aí, ó. O que você está fazendo aí? Ninguém falou para Elias, né? Você lembra de Elias? Elias fez uma obra maravilhosa, lutou contra 450 profetas de Baal. Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. Depois ele foi perseguido por Jezabel, esposa de Acabe, mulher maligna, destruidora, que representa a perversidade no meio do povo de Israel. E depois Elias, depois de ter feito aquilo, aquela obra maravilhosa, fugiu de medo da mulher, que ela falou que ela ia destruir a vida dele, que iria matá-lo. Ele fugiu, e ele andou, irmãos, 40 dias e 40 noites. E Deus mandou os corvos trazerem carne para ele. Deus deu água para ele nessa jornada. Ele foi sustentado. E andou 40 dias e 40 noites. Aí ele entrou numa caverna. Ele entrou numa caverna, e aí Deus foi falar com ele. Estava lá todo colidinho. E aí Deus chegou para ele assim e falou: Elias, o que, que você está fazendo dentro desta caverna? Ele: ah, Senhor, aí Jezabel está perseguindo todos os seus profetas, mataram todos. Ela matou todos os profetas do Senhor, estou aqui fugindo dela. Aí Deus falou para ele assim: não matou todos não, tem alguns ainda que estão, né, vivos e que serão usados por mim. Vai e volta. Deixou ele andar 40 dias e 40 noites. Ele entrava na caverna. Eu falo para ele: o que você está fazendo aí? Sai daí. Vai lá. Continua a minha obra. Muitas vezes as pessoas estão assim. Deus já manifestou o seu poder e as pessoas estão fugindo. Estão fugindo. E vão entrar numa caverna. E vão ficar sofrendo lá dentro. E depois vão ter que voltar pelo caminho que vieram. Depois vão ter que voltar pelo caminho da fuga. Depois vão ter que voltar, né? Vão perder tempo, vão se cansar novamente, porque deveriam estar no lugar onde Deus mandou e saíram daquilo que Deus mandou. Saíram do objeto, do objetivo de Deus, do alvo de Deus. Vão ter que voltar. Vão ter que voltar. E quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? Quantas bênçãos adiadas por causa de atitudes que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois que falou para a mulher, não chores, ele tocou o esquife. Todo mundo sabe o que é esquife? Fala assim, tocou o esquife, parece que tocou algum instrumento musical, né? Não, o esquife é o caixão. Jesus tocou o esquife e disse, jovem, levanta-te. E o jovem ressuscitou e foi entregue novamente à sua mãe. Foi devolvido à sua mãe, que chorava, estava desamparada neste mundo. Se nós olharmos, irmãos, aquilo que Jesus fez ali, você imagina as duas multidões se encontrando, a multidão que vinha ali do cortejo fúnebre e a multidão que vinha com Jesus Cristo. Você imagina o impacto daquela obra. Você pode imaginar aquilo que aconteceu naquele instante. Foi algo assim tremendo, algo assim que, se nós víssemos, nós ficaríamos, eu creio que, regozijantes, extasiados por aquela obra. E é interessante, irmãos, eu gostaria que você sempre prestasse atenção nisso. Jesus, ele tinha tanto poder e tanta autoridade, Jesus não precisava fazer malabarismos para operar. Jesus dava ordens. Levanta-te. Ser limpo. Ser curado. Jesus dava ordem, não precisava rolar no chão, plantar bananeira, não precisava subir escada de joelho. Ele dava ordens. Aconteça. Faça. E é assim que tem que ser a sua vida. O teu ministério tem que ser assim. Você tem que estar consagrado sempre, conforme nós falamos, estou falando de novo isso. A tua consagração tem que ser diária, para que um dia você encontre um enfermo e diga, ser curado. Para que um dia você encontre um endemoniado e você diga, sai demônio. Para que um dia você ressuscite um morto, por que não? Você diga para ele, levanta-te. Nós temos, já ouvimos diversos testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas através de uma oração. Não é um caso, dois casos, três casos. Já vimos diversos casos. Eu vim de um ministério que eu não vi, mas o pastor, né, da igreja que nós nos convertemos, que era um homem com muita unção, tinha muita unção de Deus, ele, nos testemunhos dele, e que pessoas que estavam lá viram, ele ressuscitou mortos, curou cegos. Através da oração. Ele não, né? Deus, né? Através da vida dele. Através da vida dele. Deus faz. Ele tem poder para fazer. E você, irmãos, esqueça as balelas que se ouve por aí e seja simples como Jesus foi simples. Basta ter fé. Basta estar consagrado, preparado espiritualmente para fazer esta obra, porque Deus vai te honrar sempre. Deus vai te honrar sempre. É assim que é o nosso Senhor. Tem pessoas que sacodem o endemoniado, que jogam o endemoniado na parede. Não é necessário. Tem que dar uma ordem. E as coisas de Deus acontecem. Né? Entenda isso. Você não precisa
jogar sal no endemoniado, você não precisa jogar sal no doente. Você não precisa. Você não precisa jogar, né, algum objeto que você tenha recebido sobre a pessoa para que ela seja abençoada. É aquela história, eu já vi tantas pessoas cozinhando, né, arroz, comida, feijão, sei lá o quê, com óleo ungido. Já vi pessoas lavando roupa com óleo ungido. São coisas que não têm sentido. Não tem sentido, porque o poder de Deus se materializa através da fé e não através de objetos. Nós fazemos a unção, ela tem um objetivo, ela tem ali um motivo bíblico. Está escrito na Bíblia o que tem que ser feito com óleo. O que não está na Bíblia não deve ser feito com óleo. É, Jesus nunca usou sal, Jesus nunca usou toalha, Jesus nunca usou qualquer objeto para que a bênção dele se manifestasse. Algumas vezes Deus fez coisas para que nós entendêssemos, quando ele sujou o olho de um cego e falou assim: agora você vai no tanque de Betesda e te lava. Aí ele tinha um objetivo para mostrar para a gente que muitas vezes nós temos que nos esforçar para alcançar a nossa bênção e obedecer a Deus, porque o tanque de Betesda ficava cerca de 2 quilômetros aonde estava o cego. Aí você fala: pô, Jesus foi malvado, fez o cego andar 2 quilômetros para ele ainda enxergar. Não, Deus quer te mostrar que muitas vezes a tua bênção tem que vir em você obedecendo a ele e se esforçando, porque o cego foi curado. Quantas vezes Deus te manda orar 5 minutos, 1 hora, e as pessoas não fazem? Acham difícil. Você entenda que as coisas de Deus acontecem mediante as nossas atitudes. Deus já determinou tudo. Nós é que não buscamos e não alcançamos as bênçãos de Deus. Tem um trecho da palavra que fala que o reino de Deus é conquistado à força. É conquistado à força. E essa força não são os nossos braços, né? Essa força é uma força espiritual. É uma força de poder que vem do Senhor. Tanto é que Deus falou, né? Deus falou: não é por força, não é por poder, não é por violência, mas é através do meu Espírito. Através de Deus. Todas as coisas acontecem através de Deus. Para finalizarmos, para nós orarmos, irmão, João Batista estava preso. Antes dele ser morto, ele mandou mensageiros a Jesus, porque João Batista viu Jesus, né? João Batista viu Jesus, e a primeira vez que João Batista viu Jesus, ele falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois Jesus foi ser batizado. Jesus falou para ele, ordenou que João Batista o batizasse. E ele anunciou: eu não sou digno de desatar as sandálias deste homem. E aí ele foi preso. E aí o coração do homem começou a falar, né? E aí ele mandou mensageiros. Teve aquelas revelações maravilhosas, depois mandou mensageiros a Jesus. E perguntaram para Jesus: João manda perguntar se é você que vai ser realmente o Salvador ou virá outro depois de você. E Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Essas obras continuam sendo feitas, essas obras continuam sendo manifestas. E quantas vezes os crentes, quantas vezes aqueles que já tiveram encontro com Jesus ainda perguntam: será que Deus existe mesmo? Será que Deus existe mesmo? Já se pegou perguntando isso? Não precisa responder, não. Responde, não. Responde, não. Acontece. As pessoas veem os sinais de Deus e mesmo assim não se convertem. Jesus, ele falou uma palavra certa vez, ele falou assim: se não houver milagres e maravilhas, não há conversão.
Jesus sabe que ele tem que manifestar o poder dele para que o incrédulo do homem se creia nele. Mas ainda assim alguns ainda fraquejam, não acreditam, não buscam. O povo de Israel foi um grande exemplo disso, que viu o mar vermelho ser aberto, atravessaram o mar vermelho em seco, e depois ainda começaram a blasfemar contra Deus. Ah, nós vamos morrer, Moisés. Nós vamos morrer, Moisés. Incrível, mas acontece. Incrível, mas acontece nos dias de hoje. É a mesma coisa. As pessoas se esquecem muito, vivem o poder de Deus e se esquecem depois. Porque as lutas, as lutas sempre vêm. Conforme eu disse, acaba uma luta, você alcança a vitória, logo vem outra luta para você conquistar. Você é um conquistador. E a luta tem que ser vencida. E através do Espírito, não é pela tua força, é através do Espírito. Quantas pessoas fraquejam numa dessas lutas? Numa dessas lutas. Não seja assim, irmãos. Deus quer fazer algo grande aqui esta noite, irmãos. Deus quer fazer algo muito grande sobre a tua vida esta noite. Basta você desejar, querer, basta você se posicionar e acreditar que a luta que você vive hoje serve para engrandecer o nome de Deus, e você vai agradecer aqui, um dia, por aquilo que Deus fez na tua vida, pela vitória que Ele te dá. Pela vitória que Ele te dá. Como Deus tem me dado diversas vitórias. Como Deus tem te dado diversas vitórias. Deus não está parado, irmãos. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não possa ouvir. Nem os braços do Senhor estão encolhidos para que Ele não possa te dar. Você ouviu essa palavra? Eu vou dizer de novo. Presta atenção nessa palavra. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não possa ouvir. Significa que se você falar com o Senhor hoje, o que vai acontecer? Vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Quando você orar aqui hoje, os ouvidos dele não estão agravados, não estão surdos para que ele não possa ouvir. Ele vai te ouvir. E os braços dele não estão encolhidos para que ele não possa te dar. Você crê? Então vem buscar. Vem buscar a tua bênção. Vem buscar. Aleluia. Rei da glória. Rei da glória. Tem muita bênção hoje, hein, irmãos? Você vai ver. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Paulinho, vem mais pra cá. Mais pra frente, vem mais, isso, vem mais. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de bênção. Você não veio aqui em vão, não, hoje é dia de bênção, aleluia. Irmãos amados, nós vamos clamar agora ao único Deus, ao teu Deus, ao Deus que te chamou aqui essa noite, sabe? Porque conforme eu sempre falo, na nossa vida que temos Deus como autoridade, não existem coincidências. Jamais existirão coincidências na tua vida, porque Deus comanda a tua vida. Não existe sorte, porque Deus é a nossa sorte. E não existe azar, porque Deus comanda a nossa vida. Portanto, ninguém pode contra a nossa vida a não ser Deus. Ninguém pode. E você hoje foi chamado para ter as suas forças espirituais renovadas. Você foi chamado hoje para ser renovado no seu espírito, irmãos. Para que a tua fé esteja acesa, para que a lamparina esteja acesa, né? A palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, que demonstra o poder da misericórdia de Deus, quando o Senhor fala que Ele não apagará o pavio que fumega. Ele não apaga o pavio que fumega. Se está fumegando, Deus vai pôr fogo hoje. Que Ele não apaga, Ele põe fogo no pavio que fumega.